Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Alô, 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 Brasil! Olá pra você, está acompanhando, eu gritei no ouvido da Cacau, Playbook de número 15 está chegando ao vivo aqui na Central 3, ao vivo pra você que está ouvindo nesta quarta-feira, ao vivo, dia 4 de outubro, procede?
4 de outubro, acho que sim.
Estamos a um ano de eleições, é fato isso?
Sim, senhor.
Não vamos falar disso, porque o clima já não estava muito bom aqui nos bastidores. Rafael Bellatini trazendo polêmicas desnecessárias.
Estou falando de NFL.
Vamos falar de futebol americano, que é o que interessa. E aí, vamos falar de semana 4 de NFL? Uma semana um pouco maluca, de mais contusões. Semana passada o tema desse playbook foi Trump, com muitas repercussões, que aliás eu vou trazer daqui a pouco. Mas o seu playbook, o seu podcast de futebol americano, para você que gosta em qualquer nível de gostar de NFL, dos mais iniciantes, dos principiantes ao nível hard, esse é o seu playbook aqui na Central 3. Um abraço para quem nos vê neste live, ou nesta live, aqui do Facebook. Deem tchauzinho para a câmera aqui, ó, tem uma câmera, bonitinha. Eu sou o Conrado Julietti, tem ao meu lado o time de especialistas da Boloval, Rafael Bellatini. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, Conrado.
Beleza, Cacau?
Olá, Conrado.
Alguma reclamação sobre o meu horário? Cheguei atrasado, tal,
eu
tudo
acho
bem?
Advertência.
Teremos o nosso mascotinho de novo gravado.
Sim.
Ricardo Pinsiga.
Que essa hora já está dormindo, né?
Já está dormindo, impressionante. Como ele tem uma rotina quanto complicada.
Né?
E aí a pergunta que não quer calar: temos mais um especialista, Gustavo Faldon. Por onde anda Gustavo Faldon?
Está nos Pampas. É o nosso garoto da fronteira.
É? Está de férias?
Está de férias.
E aí ele não assiste futebol americano?
Está falando
bas
e tchê.
Isso. E que mais?
Só isso.
Está em love também, não está?
Sim, está com a digníssima lá, a família da namorada que é.
E Leandro Gaúcho. E a mim conosco.
Tudo bem? Boa noite.
Tudo bem? Tudo certo?
O fone está bom para vocês?
O meu abaixou tudo aqui.
Abaixou muito?
Mas tá tudo bem, vamos embora.
Tudo bem.
Chamou, falou.
Retorno.
Chamou, falou. Ah, olha que voz. Agora aumentou da Cacau,
aumentou,
mas não, tava ótimo,
tá
pra mim.
Tá tudo bem.
Ouvi o Conrado falando tão alto assim no meu ouvido, pra me deixar...
A última vez que a gente se falou assim de um jeito mais sexy, tivemos problemas em casa, hein?
É, porque me dá um calor necessário.
Como é que é? Repete aí de novo. Olha que voz agora, hein? Agora uma voz mais média, grave, agudo. Escuta,
vamos nessa, né?
É nesse clima que fazemos o playbook. Vamos com os destaques iniciais aqui dos nossos especialistas. Eu já adianto para vocês que hoje, no Traduzindo o Jogo, lembra a nossa proposta de sempre trazer um tema assim, que talvez fuja um pouco das discussões mais técnicas, mas para localizar você que está se apaixonando pelo futebol americano, hoje o nosso tema vai ser o que é jogar bem na NFL. Tem jogar dando espetáculo ou jogar de maneira pragmática? Você já deve ter ouvido isso no futebol, né? Será que no futebol americano tem? Esse vai ser um tema hoje. No Audible, quando a gente repassa a rodada, a semana 4, a chuva de lesões, o Patriots com uma campanha tanto quanto instável e desequilibrado, né? Um time desequilibrado.
A defesa é uma mãe.
Temos também o Giants da Cacau, que está
é um dos times mais regulares da temporada.
0-4 até o momento.
Ao lado dos Browns.
Você tá do meu lado.
Os únicos invictos nesse momento, que são os Chiefs, que não são mais a franquia de Cairo Santos.
É bom a gente falar também disso aí.
Bom falar, porque teve polêmica, nego foi xingar os caras lá.
Calma, a NFL entrou em contato oficialmente com os torcedores brasileiros.
Que isso,
então vamos deixar claro que não façam isso. Certo? E se der tempo ainda, vamos passar pela comida, vamos falar de Football League.
Que fome.
E E, obviamente, a passagem no Two Minute Warning com a semana 5, que começa amanhã para você que ouve ao vivo nesta quarta-feira. Seu destaque, então, meu caro Rafael Bellatini.
Eu vou fazer o destaque. Primeiro eu vou falar, eu vou segurar a Cacau aqui para falar, porque segura. Pintou agora há pouquinho na coletiva de Ken Nossa Newton. Senhora, ele se surpreendendo.
O QB do Carolina Panthers.
Ele se surpreendendo com uma mulher falando sobre rotas. É engraçado ouvir uma mulher. Calma, Cacau, calma. Eu falei que eu ia te segurar. Calma. É engraçado ouvir uma mulher falando sobre rotas. O Ken Newton.
Esse foi o comentário dele?
Isso.
Machista.
Eu não sei se é um machismo ou é uma burro, imbecilidade, né? Uma bobeira sem tamanho de achar que porque é homem entende de rota, se não é homem não entende de rota. Não precisa ter jogado, eu sempre digo isso aí, não precisa ter jogado para saber o que é o esporte.
E mulheres
e
jogam
na comparação, e mesmo que você não jogue, você não precisa, ninguém daqui foi pro sol, e todo mundo sabe que lá é quente pra cacete.
Boa comparação.
Tá, então você não precisa ter estado lá, você tem que saber, você estuda, você observa, você faz, tem a ciência fala, tem o empírico, né, e tem o teórico.
É isso aí.
E pronto. E é isso daí. Não tem por que agora, falar que a mulher vai saber de rota ou não vai saber de rota.
Então, fica só pra entender, o Ken Newton, ele questionou uma jornalista mulher, isso?
Isso, uma pergunta.
Agora há pouco, isso
agora
há
pouquinho. Perguntou sobre rota dos receivers. E, engraçado uma mulher falando sobre rota. Não tem nada a ver com
ele. Ele começou a rir enquanto ela tava falando. E aí, a hora que ela termina de perguntar, ele continua rindo, funny, e fala, é engraçado uma mulher falando sobre rota, né? E aí ele responde. Ou seja, ele viu ali uma oportunidade de ficar calado, não aguentou.
E resolveu falar. Lembrando
deixou
que,
ela passar. Então.
Lembrando que aqui no Brasil cansei de ver também coletivas comportamentos desse tipo, por exemplo, de Muricy Ramalho, comportamentos
o
machistas.
O foi o último, assim, é o último.
Eu tô discutindo tática com uma mulher.
Ah, você não jogou, né? Como o
Exatamente.
Guto falou. Ah, você não jogou bola, então você não sabe.
O Guto que não jogou também, né?
O Guto também não jogou.
É. Ah, e é engraçado porque ele...
Mas participou.
Ele dá a entender, assim, que a jornalista, talvez por ser mulher, não saiba de rotas, mas a gente vê jogadores profissionais errando rotas o tempo todo. Yeah. Quarterbacks como o Cam Newton, muitas vezes...
Que não
vezes,
faz a leitura correta da rota.
Exatamente, soltando interceptações. Que nem o Cam Newton tem 5 até agora na temporada.
Sim.
Fala
sim,
pra
sim.
ele que eu
sei. E uma até pra pior defesa da temporada.
Poxa, eu ia elogiar o Cam Newton que na anterior... nos dias que antecederam... Para de comer, Cacau. Que antecederam a semana 4 com o confronto com o Patriots, ele tinha sido já elogiado pelo Bill Belichick.
Foi elogiado pelo Belichick e aí no final do jogo ele se negou a dar entrevista coletiva também porque disse, vocês não quiseram falar comigo antes e agora que eu ganhei vocês querem falar comigo. Ken Newton, vai procurar seu tema. Vai.
E Cacau, qual é o seu destaque inicial além deste movimento lamentável de Ken Newton?
Antes do meu destaque, o meu destaque vai ser um cara muito bom, mas antes dele eu vou falar sobre isso que você disse, sobre a coletiva do Cam Newton, que ele se recusou a dar. O LeSean McCoy, vocês chegaram a ver o vídeo?
Não vi.
É o running back do Buffalo Bills.
Uh-huh.
Ele, depois da vitória deles, uma vitória muito importante, inclusive, para Buffalo, no vestiário, quando os jornalistas estavam chegando, ele começa a gritar, vocês todos falaram que a gente ia perder? Então venham falar com os vencedores.
Olha só.
Mas foi um vídeo muito legal, ele grita bastante, rindo, sempre rindo, com muito humor, mas é um...
Mas é a forma de se lidar com a crítica. Mas é a forma de lidar com a crítica, eu acho interessante isso aí. Então, se quem não aposta em mim, na boa. Se eu estiver lá em cima, eu vou falar pros caras, tá vendo? Eu vou ter a chance. Vida longa aos meus inimigos para que eles vejam de 4 a minha vitória.
Todas as inimigas vida longa, isso? Valesca, vírgula, Popozuda.
Popozuda Valesca.
Popozuda Valesca. E qual é o seu destaque inicial, minha querida Popozuda Cacau?
Oi? Meu destaque inicial vai para Deshaun Watson, quarterback dos Texans. Os Texans finalmente parecem ter achado o quarterback deles. Tá resolvendo, tá impressionando. O Deshaun Watson, neste último jogo da semana 4, teve um rating maior do que o Tom Brady. Ele só não tem o rating maior de um calouro na NFL durante os 4 primeiros jogos do que o Dak Prescott, que ano passado foi muito uma bem. Sensação.
É verdade.
Então, Deshaun Watson tá aí resolvendo, brilhando, fazendo jogadas lindas, correndo para touchdowns e resolvendo o ataque.
Jogador ofensivo da AFC na semana, e é a primeira vez que um quarterback dos Texans é jogador ofensivo da semana na NFL, desde que o time foi fundado em 2002.
Vamos lá. Diga.
Não quero mais falar, você fica me silenciando.
Não, pode falar, que o Dolinho tá ansioso aqui para participar do programa.
Ah, imagino.
Quer ouvir o destaque dele? Você complementa? Vamos lá, Ricardo Pinsiger. Atenção, é um áudio de WhatsApp gravado. Portanto, covardemente nós podemos fazer vários comentários em cima porque ele não vai responder. Sim. E, eventualmente, podemos receber mensagens de WhatsApp. Aqui você vai ouvir aquele...
Como é que é?
Como é que é o som, Yami, por favor? Quando a gente...
Blu, blu?
Então, de repente, se ouvir um blu, blu, não é o Dolinho e sim o WhatsApp. Fala, Dolas.
Meu destaque inicial vai para o Oakland Raiders, mais precisamente para a lesão de Derek Carr. Em uma jogada que, na minha visão, teve sim... um pouco demais, sabe? Não vou dizer que foi maldade, mas foi um pouco demais do defensive tackle do Denver Broncos. O quarterback dos Raiders machucou as costas, contrato renovado, um dos maiores da história da NFL. Ele machucou as costas e pode perder aí de 2 a 6 semanas. Vamos lembrar que essa é a mesma lesão que o Tony Romo teve em uma das trocentas lesões que o Tony Romo teve na sua carreira como QB dos Cowboys. Então vamos ver os próximos jogos dos Raiders que estão na divisão mais difícil da NFL. Kansas City lidera essa divisão 4-0, Oakland está 2-2 e Denver tem 3 vitórias e uma derrota. Os próximos 4 jogos dos Raiders são contra Baltimore, Chargers e Chiefs, todos em casa. AJ Manuel, draftado pelo Buffalo Bills, deve ser o quarterback titular. Supondo que Derek Carr perca 3 jogos dessas 2 a 6 semanas que ele pode perder. Se ele perder o 4º jogo, vai ser contra os Bills também. Então, vamos lembrar também que o Tony Romo voltou 2 semanas depois de se machucar. Então essa lesão, ela tem um timetable diferenciado. Ele pode voltar em 2 semanas, como pode voltar a 6. Vamos supor que ele volte em 4 semanas. Dos próximos 4 jogos dos Raiders, eu não vejo o time vencendo nenhum com o AJ Manuel. Por quê? O Marshawn Lynch não vem sendo tão efetivo. O time depende completamente do Derek Carr. O AJ Manuel tá ok, é um quarterback grande, rápido, físico, mas não é nada comparado ao Derek Carr. Eu acho que Oakland perde para Baltimore, perde para os Chargers, perde para os Chiefs. Eu acho que Oakland perde até o Derek Carr voltar. É uma pena, nesse cenário que eu tô dizendo, ele volta no máximo com o time 2-6, e aí é muito difícil classificar o time para os playoffs. É realmente uma pena essa lesão. Vamos torcer para essa pronta recuperação dele, para que ele se recupere o mais rápido possível para ajudar o time dos Raiders a sim seguir nos playoffs. Lembrando que ele não jogou os playoffs da temporada passada, também se machucou e ficou de fora. Então é isso, vamos torcer para o Derek Carr voltar o mais rápido possível, e meu destaque inicial é esse. Ao longo do programa, nossos 3 queridos que estão aí vão falar muito mais sobre isso. Laid back, blowing fire like dragon. Man, I'm flying past Saturn. Fuck out of here like I ain't that savage.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Translating.
Traduzindo.
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Como é querido o nosso Ricardo Pinsiger, você viu? Ele chamou a gente de 3 queridos que vamos falar muito, vamos sim, com certeza. Para você que está acompanhando na live aqui do Facebook, a gente está ao vivo no Facebook, eu vou mandar um abraço para o Everton Trefilho. Ele diz, eu adoro a autoestima do Ken Newton, e ele está assistindo ao vivo direto de Los Angeles.
Opa,
a terra do Los Angeles Chargers.
Não, dos Chargers não é, Los Angeles não, é a terra dos Rams. É a terra dos Rams. E talvez do Philadelphia Eagles, pelo que os Chargers dão a entender.
O Everton que pontua aqui pra gente na live, que é um big Steelers fan. E no final manda um vai Dolinho, vai Dolinho.
Tá vendo como todo mundo E Los Angeles torce para outro time que não os Chargers.
É verdade. Bom ponto. O Chargers acabou de mudar também, né?
Uma tremenda besteira. Mas uma tremenda besteira que eles fizeram. Os Chargers sempre foram rivais de divisão dos Raiders. E os Raiders saíram de Oakland um período e foram para Los Angeles. Então, Los Angeles tem muito mais ligação com os Raiders e rivalidade com os Chargers. Não faz sentido os Chargers serem para Los Angeles. Não faz sentido nenhum.
Bom, gente, aqui para o Traduzindo o Jogo, trouxemos o seguinte tema. E esse é um tema... jogador profissional. Esse é um tema que é uma coisa que eu gosto de propor no Playbook, que é trazer alguma coisa que de repente você está ouvindo aí no futebol, né? No noticiário assim mais popular, digamos assim, e você que acompanha também o futebol traz. E a gente começou essa discussão no nosso grupo de WhatsApp e as respostas foram muito boas. Que é a questão do seguinte: você existe? O que é jogar bem na NFL? Por que eu estou perguntando isso? Existe um time que é campeão sem jogar bem? Um time pragmático? Vamos de novo fazer o paralelo com o futebol, ainda que alguns fãs de NFL odeiem que a gente faça, mas eu gosto porque acho que é uma maneira de traduzir pela cultura do futebol que a gente tem aqui. Existe algum time que joga de maneira pragmática, não dá espetáculo e vence jogos? Isso tem acontecido, por exemplo, nessa temporada? E aí, meus caros especialistas?
Posso começar, Cacau?
Por favor.
Eu acho que é difícil você dizer isso, porque é o seguinte, diferente do futebol, no futebol você tem que escolher uma forma de você jogar. Dificilmente o time vai se defender tão bem quanto ataca tão bem. Então, é lógico, existem raras exceções no futebol mundial na história. Mas, como são aqueles 11, eles são mais especializados em alguma coisa. Você coloca 5 jogadores mais especializados em atacar, então o time fica mais ofensivo.
E eles estão ao mesmo tempo dentro de campo.
Sim, então, e tem que executar as duas funções. Exato. Né? Então, o futebol ele é mais equiparável ali, digamos, à NBA. Na NBA você tem times que você pode gostar mais da forma de jogar ou não. Né? Tem o basquete espetáculo, o futebol espetáculo. O futebol americano não, você coloca especialistas em defesa e especialistas em ataque. E cada um executa a sua arte. Então você vai trazer, você tem defesas, lógico, aí vai do você gostar ou não gostar de um estilo de jogo. Mas defesas como a de 2015 dos Broncos...
eu ia citar isso.
Tem como falar.
Mas o que me lembra mais, assim, de maneira latente, foi um fim de carreira do Peyton Manning, que sofria com lesões.
Isso, não tinha mais braço.
E o que se dizia na época era que a defesa do Broncos levou o
título. Carregou
o título. Inclusive, exatamente. O Peyton Manning.
Carregou.
E se diz muito na NFL que as defesas ganham o campeonato. Por quê? Porque, e a gente aqui que começa, o Brasil começa a gostar mais de futebol americano, agora talvez não veja tanto a magia na defesa, mas eu quando comecei a acompanhar futebol americano também não, eu gostava de ver o ataque, gostava de ver passes longos, gostava
mesmo
de ver...
jogo corrido tem um certo preconceito.
Sim,
vamos ver. E hoje é super estratégico também.
Hoje eu gosto de ver a defesa, hoje eu gosto de ver a estratégia dos times, eu gosto de tentar adivinhar o que eles vão fazer. Eu gosto de ver a corrida, de tentar achar um buraco junto com o running back ali. Então, é muito difícil também um time, a gente dizer o que é jogar bem, porque mesmo dentro da defesa e dentro do ataque, cada jogador de defesa e cada jogador de ataque
uma
tem
função
uma
específica.
Função muito específica. Isso. Eles têm um objetivo também muito diferente um do outro. Então não é uma coisa tão interligada como o futebol, onde cada jogador depende um do outro.
E ele tem que ir para cima e voltar, vamos pegar exemplos do futebol nacional. Você tem o engraçado até, né? O caso acho que mais clássico é o Romero, que todo mundo critica como atacante, mas não, ele volta para marcar e ele marca bem. Então bota ele como volante, né? E essa história, na NFL você não tem isso, o cara executa aquela função. Você tem casos, lógico, de jogadores que eram de defesa e às vezes faziam ponta, né? O Vrabel, que foi campeão com os Patriots em 2004.
O Belichick é...
Que era linebacker e recebeu 2 passes para touchdown no Super Bowl.
É o que mais faz isso, né? De deslocar jogadores,
Você
né?
tira a cara de função. A gente lembra do J.J. Watt recentemente, que foi, se alinhou com o tight end para receber passe. Tem, lógico, que é a situação que o cara vai executar ali, mas... Ainda é muito claro, naquele momento ele tá só atacando.
Exatamente. E no, ele já tá. Ele tá performando outra. Ele tá com outra função.
Isso.
Totalmente
diferente. Ele é outro jogador
também.
Ali.
Mas deixa eu falar uma bobagem aqui. Existe um time que abre uma vantagem? Porque conseguiu um TD logo de cara, conseguiu um touchdown logo de cara. E aí. como é que eu posso dizer?
Senta no resultado.
Abre mão, exato, porque jamais. Confia na sua defesa e...
Não, o que acontece, isso várias vezes acontece...
Se livrar da bola é uma estratégia em alguns momentos. Então,
nesse caso, não existe como se livrar da bola. O cara vai continuar pontuando e o máximo que ele vai fazer é usar mais o jogo corrido ou passes dentro de campo para gastar o relógio.
Certo.
Ou segurar o jogo é só nesse caso. Mas como ele só pode ir para frente... Exato. O jogo não permite que você volte.
E ele vai tentar sempre manter a posse da bola.
Né?
No futebol americano, você pode mais tempo. Você tiver com a bola, melhor pra você.
Mas você faz o relógio
cansa a defesa adversária.
Tanto se você estiver perdendo, quanto se você estiver ganhando. Porque se você estiver ganhando, você consegue gastar o relógio. Se você estiver perdendo, você consegue
pontuar.
Chance de pontuar.
Né? E o jogo não permite que você volte. O jogo não permite que você... Não tem como jogar recuado na NFL. Você tem que ir pra frente, obrigatoriamente. O que pode acontecer é o seguinte, vai mais jogo corrido, mantém o cara dentro do campo, gasta o relógio, queima o relógio.
Eu vi, por exemplo, uma tática, talvez não se aplique diretamente a isso que eu falei, mas, por exemplo, no Sunday Night, no Colts e Seahawks, nesse último Sunday Night, eu percebi que e aí acompanhando na transmissão da ESPN, os caras até falavam da dificuldade que o Russell Wilson tinha para sair ali, e tanto que eles forçaram
um safety
ali, quer dizer, e houve inclusive um chute de retorno dos Colts, em que o time de especialistas atuou tão bem que o Seahawks teve que sair lá de baixo, com a bunda lá dentro da end zone, e aí forçou inclusive o Ken Newton a
mas é a beleza do special team.
Dentro da...
É a beleza do special team.
Que é o time de especialistas.
Isso.
Falamos do time de ataque, o time defensivo e o time
que só entra em situação de chute, de punch. De...
É que tem vários momentos no futebol americano e você tem maneiras de ser melhor ou pior em cada um deles. Então, naquele momento, querendo ou não, a estratégia do coach foi melhor, a estratégia do special teams foi melhor. Então eles têm aquele mérito.
Vale
então,
dizer que durou pouco, porque depois no segundo tempo.
E você não. Eu até recomendo.
Acabou 46-18 por cima.
E não quer dizer que eles perderam jogando melhor, entendeu?
E eu até recomendo que você siga no Twitter o Pat McAfee, que é o ex-punter.
Você vai ter que spell it.
Não, o McAfee, não tem o antivírus, o McAfee?
Certo.
Mesma coisinha.
Boa.
Pat McAfee, mesma grafia, M-C-F-E-E. Ele tinha a pretensão de, assim que o Vinatieri aposentasse, ele virar o kicker também do Indianapolis Colts. No fim, ele se aposentou antes do Vinatieri. O Vinatieri está aí na liga ainda, o Pat McAfee se aposentou. E ele você vai perceber como o jogo é lindo, como o futebol americano não é só a questão da cachaça ser viciado ou não. A questão é como é bonito você ver os lances. Ele descreve punts, né? Ele coloca vídeos e faz a descrição do punch que você fala, nossa, que ciência, que coisa linda que o cara tá fazendo. E você se empolga com a empolgação dele sobre um chute, que a gente acha que é normal, qualquer um chuta. Eu tive a oportunidade de participar do training camp do Cairo Santos, quando ele veio aqui.
Que cai entre nós, dá uma zicada, hein?
Foi só ele me elogiar. E aí... Ele falou que eu tinha pinta de kicker. Eu fui muito mal chutando o kick, né, pra field goal, o extra point. Acertei um extra point, mas foi só isso. Mas eu fui muito bem fazendo o long snap, né? Aquela bola mais longa pro cara chutar. E no punch. E a técnica que envolve um punch é tão diferente,
mas
tão
vibrante. Para um leigo é quase que uma reposição de bola de goleiro à moda antiga.
Você acha que você pega e
porque hoje o goleiro, quanto mais preciso ele for na reposição, e você que vê com imagem, você está vendo o sinal que eu estou fazendo, que é aquela fatiada assim, ó. Sabe? Assim? Assim? Mas antigamente o goleiro... Baila aqui um goleiro de fim de semana.
Bicuda pra cima.
Você batia aqui embaixo.
Ganhar o leitão. Certo? Ganhar o leitão.
Quanto mais alto e mais longe for, melhor. E o punch não é isso.
Não é isso. Você
não vou olhar pra cá, calma.
Você tem a questão de ela ser mais alto, só que ao mesmo tempo você tem que... A forma como você bate na bola, pra bola subir e cair, fazendo um espiral pra ser mais difícil do cara receber.
Olha lá, e pra fazer essa espiral, que tem que fazer assim, de trivela?
Não, é a forma com que você segura a bola antes e a forma com que você solta ela.
Olha lá.
E ela tem que cair reta pra bater no pé direito, e aí você vai ela vai subir e tem as formas. Você coloca um pouquinho mais ela inclinada, aí ela vai rodar mais e fica menos tempo no ar.
O pessoal acha que aquela pose que os kickers fazem, aquela contagem de passo, o ângulo que eles vão pro lado, é só enfeite. Dependendo do chute que eles querem dar, dependendo do vento, até não quem joga Madden. Você tem que calcular o vento pra você dar um chute.
Então, é mais pra provar mesmo que tem beleza em tudo. E tem, de fato, são especialistas, não só no time de especialistas. São especialistas no ataque e na defesa. Sim. Então, tudo tem sua beleza. Você olhar uma defesa bem formada, um pass rush, que é aquela reversão quando os linebacks mudam antes na hora. Cara, isso aí é... Você começa a acompanhar mais o jogo, é espetacular. Então não tem jogar feio, não tem... Tem, lógico, alguns campeões que a gente fala, putz, esse campeão não era tão assim...
Não, mas tem mérito, a não ser que haja erro de arbitragem, que foi um ponto que a gente até já discutiu aqui.
Pegando um exemplo recente, o último Super Bowl. O Patriots perdeu quase o jogo todo.
O Patriots não ficou à frente no placar em momento algum do
jogo. Só na hora de
ganhar. E quando ganhou, acabou. Então ele não ficou à frente nem um segundo. Foi um campeão que não ficou em um minuto.
Isso aqui no Brasil a gente trata como se não merecesse. E lá nos Estados Unidos não. É do tipo, que puta jogo do Patriots. Porque, meu, sabe?
Agora, tem jogo que acaba em que um outro time pode ter sido melhor? E é um pouco do que vocês estão falando agora do Patriots, mas ele não levou? Não tô nem falando de título agora, tô falando de...
Às vezes por erros pessoais, né? Drops, algumas coisas assim, que você tem algum problema com um jogador em si. Vou pegar um exemplo aqui, puxando até os Patriots de novo. Você pode questionar a final de conferência de 2015 dos Broncos vencendo os Patriots, porque os Patriots perderam por um ponto, que foi um field goal errado.
Esse é o ano da defesa dos Broncos.
Isso, foi um field goal errado. Então, por mais que a defesa dos Broncos fosse maravilhosa e deu muito trabalho pro Tom Brady, e quase matou o Tom Brady dentro de campo, eles ganharam porque o Steve Gostkowski errou um extra point.
Como tantos Super Bowls também, né? Bills e Giants.
Sim, mas aí são jogos... Então, acontece, por um erro, geralmente é um erro do especialista. É o que a gente brinca, né? Que o kicker nem tanto. Mas o long snapper, você não sabe o nome do long snapper. E o long snapper, espero que você nunca saiba o nome dele.
Porque
você só vai saber o nome dele quando ele errar.
Mas o kicker é um pouco disso, né? Que a gente até falou do goleiro, né?
Ele ainda tem chance de ser herói.
Não pode falhar, né?
Ele ainda tem chance de ser herói, né?
Como ele aparece muito no jogo... várias vezes ele entra a campo
e ele faz ponto, então ele pode ser um herói.
O maior pontuador do Chiefs no ano passado.
Aliás, o novo kicker do Chiefs, que substituiu o Cairo Santos,
que é o Butt Kicker, né? É Butker, o nome dele.
Meu Deus, quem que foi o fumble, Butt Fumble? Não, lá foi o Mark Sanchez. Por onde anda Mark Sanchez?
Ele estava
nos Bears.
Bears. Sim, os Bears são impressionantes.
Impressionante.
Eles contratam o Glennon.
Como é que chama então o meu garoto, o substituto do Cairo?
Butker.
O primeiro chute dele ele errou, né?
Sim.
Não foi isso? Foi no Monday Night, né?
Sim.
Ele errou e a torcida brasileira foi a loucura.
Exato. E aí até houve a brincadeira ali do Everaldo, o pessoal dizendo, tá vendo? Não mexe com os brasileiros e tal. Na vitória do Chiefs sobre o Redskins por 29-20.
Que eu fiquei com tanta raiva dos Redskins.
Mas ele se recuperou depois ao longo do jogo, certo?
Sim, se recuperou. Conseguiu fazer o field goal que deu ali a vantagem, né? Que aí depois o que eu fiquei com raiva dos Redskins é que os Redskins foram pra aquela besteira de tentar aquela jogada de rugby sem perder um...
Aliás, como se tentou a jogada de rugby? Esse fim de semana eu vi também no college, também vi uma jogada do Miami Hurricanes. Em que os caras terminaram um jogo fazendo rugby dando certo.
São raras as situações que dão certo. O problema é que nessa dos Redskins deu errado e eu estava enfrentando no Fantasy a defesa de Houston. E eu perdi por conta desse touchdown. Eu estava ganhando o jogo até esse touchdown.
Só para esclarecer, que é o papel que eu sempre faço aqui, fazer o rugby da NFL seria, no caso, você ficar passando a bola para trás.
Isso, você pode... Você é limitado, é um passe para frente, para quem não conhece, é um passe para frente até a linha de scrimmage, né, que é ali onde sai e começa a jogada. E mais quantos passos você quiser para trás. E aí, só que sem a bola caiu, a bola tá viva.
E praticamente é a essência do rugby, né? Que os times atacam em linha.
Isso.
Sendo que os passos são sempre feitos ou lateralmente ou para trás.
O jogador tem que estar atrás para receber esse passe.
Em progressão. Para frente no rugby, só chutando a bola.
Isso aí.
Certo? Chutando. Então tá bom, tá boa a discussão. Eu gostei da discussão.
Boa, boa.
Eu sei que tem muita gente que... Vamos falar do Cairo. Vamos falar no áudio. Muita gente que gosta muito de NFL odeia quando a gente faz comparação com futebol. Mas eu modestamente acho que é um...
Não, achei legal.
É uma forma de você trazer mais gente
até
aqui.
Até pra trazer isso aí. Eu acho difícil você apontar na NFL uma vitória que não seja merecida. Você falou erro de arbitragem. Essa semana teve Patriots e Panthers. E há 3 anos os times se enfrentaram em Carolina. E foi uma jogada que gerou até um Sports Science para ver, teria tido uma interferência no passe contra o Gronkowski dentro da end zone, que seria o lance da vitória dos Patriots. E aí fizeram até, o juiz não deu nada, acabou o jogo, o pessoal reclamou, fizeram um Sports Science para mostrar que, de fato, o Gronkowski poderia chegar na bola, e agora o defensor falou assim, não, dava sim, eu fiz falta. O cara assumiu 3 anos depois que dava fazer falta, que fez falta. Então você pode questionar uma situação ou outra, mas é raro.
E aí entra os raros casos que ele mereceu pelo fato de ter feito a falta sem que alguém se marcasse. É que a cultura do esporte, a cultura do futebol americano vê a questão do merecimento de uma forma diferente do futebol.
Eu acho que do brasileiro também. Sim. O brasileiro é muito mimimi.
É, e o merecimento é muito relativo. Sim. Também, né, cara? Né? Às vezes, do ponto de vista, o cara não merece.
Exato. No futebol, a gente tá vendo muito esse ano e ano passado a discussão com os dois, o Corinthians nessa temporada e o campeão no ano passado, o Palmeiras. Porque as pessoas falam que não merecem.
Ah, não é tão bonito.
Não tá jogando futebol.
Não faz aquilo lá.
Eu acho. É, se chegou lá na ponta, o tem um mérito, né?
É, falar que a Itália não mereceu o título porque era o Caltenaccio. Mereceu, ganhou, mereceu.
Algum mérito teve. Se você que tá ouvindo aí o Playbook a qualquer momento não concorda, ou se você tem um exemplo aí de times que ganharam, franquias que venceram o Super Bowl ou que ganharam jogos, playoffs, jogando pior que o adversário, manda sua mensagem, a gente vai adorar debater com você ao longo da semana. Seguimos então com o nosso Playbook, aqui na Central 3. Ice cream, alert, 654, Jose, ok? 1-0. Brown, Richmond, 96, double, 96, double. Check, oh, what a player, what a player. Japan. Audible, a chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage. On the Buffalo, tick-tick, Omaha, Omaha, Richmond, yes. A nossa chamada dos QBs aqui com os destaques da última semana, o que está pipocando nos momentos que antecedem a semana 5. Vamos começar com o Caio, então? Porque teve esse movimento, né? O Brasil se movimentou nas redes sociais para xingar o Kansas, que dispensou formalmente o Caio. Mas por que ele foi dispensado?
Antes de responder essa pergunta, os torcedores brasileiros criaram um evento no Facebook para quebrar o CT do Chiefs.
Acobou a paz?
Acobou a paz.
Acobou a paz.
Vamos usar
no
ônibus.
Eu adoro o povo brasileiro e a sua mobilização virtual, porque eu vou te falar que se usassem isso pra coisa eficiente, a gente tava lá, ó.
Esse movimento dos torcedores brasileiros assustou um pouco a NFL. A NFL entrou em contato com algumas páginas que cobrem o futebol americano aqui, a NFL Brasil entrou em contato com eles pedindo para que parassem. Por quê? A gente está tentando faz tanto tempo, nós todos que gostamos muito do futebol americano, gostamos muito da NFL, trazer um jogo para o Brasil, nem que seja um jogo de Pro Bowl. E isso afasta a NFL daqui.
E tem um relacionamento.
A NFL tem uma preocupação muito grande com a imagem. Posso contar um bastidor, então, que eu passei diretamente com isso? Ano passado, eu estive num jogo do Giants, credenciado e produzindo material em vídeo, que ainda não foi pro ar. Mas tudo bem, porque ele é super atemporal. Que envolve o meu outro projeto, o Football League. Eu fui mostrar como são as tailgate parties lá num jogo do Giants, e aí foi muito engraçado, porque isso com o apoio da NFL, né, com a NFL nos credenciando e com uma relações públicas do Giants nos acompanhando durante todo o momento. Muito legal, inclusive, a moça, porque ela acabou até atuando como uma produtora, ela fazia o primeiro contato, olha gente, uma equipe aqui do Brasil, tal, não sei o quê, e foi muito bacana. Só que numa das barracas que a gente conversou com os torcedores que lá estavam no tailgate, que vem a ser as festas, o churrasco, o aquecimento ali no estacionamento, tinha uma senhorinha, uma tia que já tinha bebido um negocinho,
calibrada.
Né? Já tinha bebido um negócio. Quando eu fui entrevistá-la, eu percebi, na hora que a gente estava colocando o microfone, que ela estava meio torta, mas falei, ah, vamos, né? Aí eu perguntei para ela, o que você está fazendo aqui? O que você está servindo aqui? Aí ela veio mostrar um cardápio que, basicamente, eu não vou lembrar os nomes, mas era uma coisa assim do tipo finger food. Todos os alimentos eram partes do corpo.
Ah,
então, assim, cérebro de não sei o quê, que era, sei lá, marshmallow. Eram umas brincadeiras, assim. Era brincadeira, né? Então, eu tô servindo dedo, finger. Mas, pô, nada mais era do que pedacinho de frango. Pô, gravamos, tá? Não sei o quê. gravamos, beleza, acabou, fomos embora. Aí, fomos pro jogo, essa gravação foi
tinha
toda...
bolinha?
A gravação foi toda antes do jogo começar. Quando começou o jogo, ela nos acompanhou até a área de imprensa, essa Relações Públicas do Giants. Falou assim, ah, então, você vai mandar o material antes dele ser publicado? Vou mandar. Posso te pedir uma coisa? Pode, claro. Então, sabe aquela mulher que falou o negócio das partes do corpo? Não põe ela no ar, não, por favor. Eu virei, tudo bem. Eu nem colocaria no ar, porque não foi tão legal.
Uhum.
A piada foi engraçada só pra mulher, mas... Falei, tudo bem. Ela falou, ah, porque não é uma imagem legal, a moça tava meio embriagada, né? Não é bacana a gente mostrar isso. Falei, não, tudo bem, beleza. Acabou o jogo, na hora de ir embora, ela virou pra mim e falou de novo, só não esquece, não põe aquela mulher, porque senão eu vou ter problema com a minha chefe. Falei, não, tudo bem. Fomos embora, no dia seguinte ela me ligou pra falar, ó, conversei com o pessoal da NFL e eles pediram também pra você não colocar. Falei, filha, eu não vou colocar. Falei, eu já até apaguei. Mentira, eu não apaguei. O mais incrível é que numa primeira pré-edição que nós fizemos, um primeiro corte, a menina que editou, que não estava com a gente, a Carol colocou. Mas não foi pro ar ainda, então se você está ouvindo isso, querido Giants, não usamos.
A questão...
Tudo isso para dizer que eles se preocupam muito com a imagem.
Usa, só para irritar o Giants, usa.
Não, mas a questão é o seguinte, do cara, eu lembro que no sábado que aconteceu o corte, né... Ah, cortaram o Cairo, ah, aconteceu. Na hora, o Dayan, que é o assessor de imprensa do Cairo, me ligou e falou assim, Rafael, a gente queria passar pra você a palavra do Cairo, tá saindo notícia agora, ficou sabendo, acabei de ficar sabendo. É, o Cairo tá tudo bem com ele, ele conversou com o time, entendeu que era melhor mesmo pras duas partes isso.
A dispensa abre uma vaga, certo?
A questão é o seguinte, você tem nos elencos 53 jogadores, você pode colocar o jogador na Injury Reserve, né, que é a lista dos contundidos, os caras que ficam de fora pelo menos por 8 semanas. Quando você coloca ele na Injury Reserve, você abre uma vaga no seu elenco, né? E esse cara tem que ficar fora pelo menos por 8 semanas. É, só que o que acontece é o seguinte, você pode tirar apenas 2 jogadores dessa Injury Reserve na temporada. Só pode tirar 2 caras. Um time que pensa em brigar pelo Super Bowl, ele não vai gastar uma dessas vagas com o kicker. O kicker é uma das funções menores na liga,
sim,
né?
Sim, não há nenhum
não é problema
de
falar.
Mais fácil de substituir.
Mais fácil de substituir,
isso.
Exato.
Não Outra é... coisa, o Cairo Santos ganha, o último contrato que ele assinou, 1,7 milhão de dólares nessa temporada. O kicker que chegou ganha pouco mais de 400 mil. Você abre espaço no cap.
Não significa que ele não volte a jogar, por exemplo?
Não. Pelo contrário, ele pode voltar. Porque é aquela coisa, você pode mandar embora e contratar alguém a qualquer momento. Só que tirar da Injury Reserve você só pode fazer com 2 pessoas.
Entendi.
Então, podia daqui 8 semanas o Cairo, que estava listado como machucado, está recuperado, está tudo bem. O Chiefs pega o kicker dele e fala, obrigado por tudo, valeu,
e
grande abraço.
De novo.
Cairo, vem cá, você tem um contrato aí? Quanto que... Ah, vem cá. Pronto, contrata de novo.
E uma pergunta leiga, outro time pode fazer isso?
Pode.
O Kansas, ao fazer isso, corre o risco de perder o Cairo?
No momento que ele faz, o que ele faz? É, o termo que eles usam até é o waived, né? Ele coloca na waiver list, que é um, foi dispensado. E nisso daí, o Kansas City Chiefs não pode chamá-lo até... fazerem, rodar a lista. Você vai perguntando para todos os times. Quer o Cairo? Quer o Cairo? Quer o Cairo? Todo mundo é consultado se ele quer o Cairo. Quando nenhum time oferece nada para ele, ele tá livre para assinar com quem ele quiser. Ele é free agent. Nesse momento, o Cairo é free agent. E aí, ele pode acertar com quem for. Ó, Tampa Bay tá com problema de kicker. O Los Angeles Chargers está com problema de kicker. Os Giants estão com problema com kicker.
A gente está com problema com kicker oposto. O que a gente joga contra, porque, meu Deus.
Não, então, mas
a gente, no caso, a Cacau torce pro Giants.
São vários os times que têm problemas com kickers. Né? E aí, conversando até com o assessor, ele falou assim, eu não sei se ele volta a jogar pelos Chiefs, porque a gente acredita que ele vá ter uma oferta de outra equipe.
Isso ainda nessa temporada?
Ainda nessa temporada, ele pode voltar em dezembro. Ele tem que se tratar
da
bem.
Da recuperação.
A gente lembra que a lesão que ele sofreu agora é a mesma lesão que ele sofreu na pré-temporada. Talvez tenha voltado antes do que era para ter voltado.
Exato.
Então ele tem que se recuperar tranquilamente, botar a cabeça no lugar, acalmar, está 100%, e aí vai pintar a proposta. O Cairo vai voltar para a NFL. E aí, naquele mesmo momento, eu tuitei, eu comecei a olhar os tweets.
O Cairo não é um kicker mediano.
Ele tem
muito
índices
bom.
Muito bons.
Isso, e tava 100%
na temporada. Pelo ufanismo, né?
Ele estava 100% na temporada. Ele estava muito bem.
Sim.
E os Chiefs têm problemas de salary cap. Os Chiefs são um dos times que menos espaço tem no cap para a próxima temporada. Então eles vão ter que fazer negócios mesmo para se livrar. E o Cairo tem um contrato de 1,7 milhão esse ano, e é um contrato de um ano só. No ano que vem, quando ele fosse acertar, ele ia querer mais.
Obviamente.
Ainda mais com a temporada que ele vinha fazendo. Então, é normal essa movimentação. Acontece toda hora na NFL. Vou pegar um exemplo. Os Patriots já contrataram e dispensaram o irmão do Rob Gronkowski 4 vezes.
É kicker também?
Não, ele é fullback.
Tá.
Foram 4 vezes que os Patriots dispensaram, contrataram para o time do practice squad, né, o time de treinamento, dispensaram de novo, contrataram de novo, trouxeram ele para a pré-temporada e mandaram ele embora. Você não vê o Gronkowski reclamando com o Bill Belichick, porque o jogo é esse.
Imagina essa cena.
Certo.
Agora,
o jogo é esse.
Uma pergunta que não quer calar, o Cairo não estava na capa do Madden, não, né?
Não, então, e aí, tá aí que tá, né?
Nem numa versão assim brasileira.
Não, nem na versão brasileira.
Porque se você não sabe, havia uma maldição de quem aparecesse na capa do Madden se dava muito mal.
Tá. Tô esperando essa maldição desse
talvez, esse ano ele apareceu no álbum de figurinhas da NFL.
Tá. Na capa esse ano,
hã?
Tom Brady.
Tá. Que tá tendo...
Que tá muito bem.
Muito bem.
Relacionado ao Cairo ainda, e aos torcedores brasileiros que a gente tinha falado, eu achei muito engraçado, e até porque eu me identifiquei muito. O Cairo mandou um recado pra todos os torcedores brasileiros, em português, onde ele fala que os sonhos dele são gigantes e que ele já tem planos pro futuro.
Opa, gigantes!
E aí, um torcedor do Giants retweetou e falou: já só não vê quem não quer.
Naquele, naquele programa de especulação já está.
Não, já tá lá.
Cairão na lista do Giants.
Meu Deus, ia ser tão lindo, gente, uma jersey.
Já
dele.
Fizeram aquela montagem dele com a camisa.
Eu seria triste, porque eu ia comprar a camisa do Cairo, eu tava pra comprar a camisa do Cairo do Kansas City Chiefs, então vou comprar agora, vou esperar o que pode acontecer, e dos Giants eu não
e
vou
fica,
comprar.
Fica então a dica.
Porque é uma recordação do Super Bowl.
Talvez eu ganhe.
Fica a dica, não xinguem o Kansas,
não xinguem a NFL. Não tem nada a ver.
Tava muito bem. Quanto que o cara tava ganhando mesmo, que você falou?
Qual era o contrato dele de 1,7 milhão de dólares.
Ele tem uma reservinha pra ficar bem nesse período, né? Acho que vai ficar bem. Queridos, ainda no Audible, outros destaques, já que falamos de Tom Brady na capa do Madden, ele vai muito bem, obrigado.
Sim.
Quem não vai bem é a defesa do Patriots. O Brady já lançou para 10 touchdowns, enquanto o sistema defensivo do Patriots já sofreu 10 touchdowns. Lembrando que na semana 4, os Patriots perderam para o Carolina Panthers por 33 a 30.
Os Patriots levaram 128 pontos até agora. 121 pontos foram culpa da defesa, né? Porque teve um turnover do Brady, um fumble que ele sofreu. Mas são 121 pontos. A defesa dos Patriots no passado foi a que menos cedeu pontos. Foi a melhor defesa da NFL. Nessa situação, do time ter a melhor defesa em um ano e no outro ano e muito ruim, o segundo time que chegou mais próximo disso foram os Bears de 2002, que em 2001 tiveram a melhor defesa. Em 2002, eles estavam mal nessas 4 primeiras semanas e cederam 98 pontos. Ou seja, os Patriots cederam 30 pontos a mais do que os Bears naquele ano.
E time que não tem boa defesa, como dizíamos há pouco.
Não vai adiante. É engraçado. É tudo relativo. É tudo relativo. Porque os Patriots os números das defesas dos Patriots nesse ano se assemelham à defesa dos Patriots de 2011, que foi a pior defesa do Bill Belichick, desde que está com o mando dos Patriots. E em 2011, o que aconteceu? Os Patriots chegaram no Super Bowl.
Eu perdi o que você falou, não, mas eu acredito.
A defesa dos Patriots em 2011 foi a pior da era Bill Belichick. E a defesa dos Patriots agora está se equiparando à de 2011. Em 2011, os Patriots foram pro Super Bowl.
Foram, mas não ganharam.
E perderam pro Giants.
Perderam pro Giants, justamente por um problema defensivo. Mas não que tenha jogado mal defensivamente no Super Bowl. No Super Bowl não foi tão mal defensivamente.
Mas aí a gente volta àquela discussão. Não jogou mal, mas não foi o suficiente.
Não foi o suficiente.
Para ser o campeão.
E o engraçado é que eles até tentam suprir essas coisas. Mas, por exemplo, no jogo contra os Panthers dessa semana, tentaram mandar blitz em cima do Newton 11 vezes das 33 vezes que o Newton teve a bola.
Ken Newton.
Ken Newton.
O homem que adora mulheres falando de NFL.
Eles só conseguiram um saque. Então...
Não adiantou,
sabe?
Não
quando
foi
você
eficiente.
Faz uma blitz, é melhor você chegar no quarterback, senão você tá ferrado.
Tá? E o problema...
Então, as chamadas, às vezes, defensivas estão meio estranhas.
Então, durante a transmissão inteira, o pessoal falava muito em simplificar as chamadas, que, teoricamente, o Matt Patricia está complicando muito o sistema, tentando fazer um reverse, tentando fazer alguma coisa fora do normal. Não me parece tanto ser o problema. Os Patriots hoje têm dois... cornerbacks que foram disputados na liga, né? Você tem o Stephon Gilmore, que os Patriots torceram dos Bills, e o Malcolm Butler, que é um cara que todo mundo avaliou como um dos melhores que tinha na liga. O Butler chegou a ser...
Mas que só apareceu na jogada do...
Então, o Gilmore falhou demais. O Gilmore, pelo menos em 3 touchdowns, ele parecia completamente perdido, e ele já caiu nas graças da torcida, né? Entre aspas. Porque ele foi o responsável, os Patriots ainda, quando empataram o jogo 30-30 ali no finalzinho, com 2 minutos e meio no relógio, os Patriots conseguiram forçar um 3-and-out do Cam Newton, do ataque, a bola voltaria pro Brady com 2 minutos, 2 tempos para pedir, e aí ele é quase uma sentença de morte pro time adversário. Só que o Gilmore foi... Os Panthers conseguiram a primeira descida porque o Gilmore enfiou a mão na cara de um jogador. Deu o illegal use of the hands, né? E ele cometeu uma falta boba num momento crítico. E foi a segunda falta boba que ele cometeu naquele jogo. Então os caras ficaram meio pegados com ele, viu?
Queridos, eu vou ter que começar a acelerar um pouquinho. Temos por volta aí de 13 a 14 minutos ainda de playbook. Vai o quê?
Coelhinho.
Ui. Bom, vamos sem provocações, minha querida Cacau, mas temos o Giants com 0-4. Temos os Chargers com 0-4. Chargers e Giants vão se encontrar.
E os Giants vencem.
Ah, eu não
sei. Pelo amor de Deus.
Outros times que ainda não venceram neste início de temporada, o 49ers e os Browns.
Tadinho dos Browns.
Quem aqui desses times, óbvio que ou Chargers ou Giants, alguém vai sair da seca. Né?
Se você for seguir a lógica, Giants ganha. Giants é o time que vai finalmente ganhar nessa temporada. Mas quando o Giants joga bem, tá tudo acontecendo errado. Então, contra a Tampa Bay, um kicker que tinha errado...
Errou dois.
2 field goals na jogada, no último ele acerta. Contra o Eagles, acerta no último segundo o field goal mais longo da história da franquia. Então, não dá para entender muito o que está acontecendo com o New York Giants. A gente tem algumas lesões bem sérias, jogadores que estão questionáveis para jogar no domingo. Entre eles, Odell Beckham, que não sei se vocês viram a foto da lesão
dedinho
do
dele.
Beckham.
Não vi.
Procura na internet, bem legal. Vamos ficar jantando.
Eu mandei no nosso grupo do WhatsApp. O dedo dele quebrou.
Ai, que delícia.
Assim, não sei se não, foi declarado
Thor.
Mas assim, não tem como aquilo ter sido um deslocamento só. O dedo dele vai pra trás na hora que ele recebe a bola.
Certo.
Mas um movimento não natural.
E a nossa defesa também com faltas bem... Com jogadores que podem não jogar muito importantes, como Pierre Paul, Olivier Vernon e Janoris James.
E por fim, dentro desse áudio, a pergunta que não quer calar. Qual é a maior surpresa para vocês até aqui? Bills, Jaguars ou Rams, que vão liderando suas divisões com 3-1?
Na minha opinião...
Ou
Jaguars.
As três.
Mas surpreendente os Bills.
Mas os Bills, eles têm uma campanha mediana.
Não,
sempre.
Mas os Bills esse ano era tank. Na hora que você manda todo mundo embora, na hora que você manda o Watkins embora,
sim,
na hora que você se
Bills
livra
tem
dos
uma
caras.
Base ali que tá sempre.
Então,
sabe?
Mas eles mandaram peças importantes embora antes de começar a temporada. muito claramente, até na briga com os Jets, para ver quem ia ter o pior desempenho para ir.
Tem um time de Nova York brilhando nessa temporada.
Os Jets. Não, brilhando não também não, mas.
O Rafa não prestou atenção na pegadinha. É o Buffalo Bills.
Ah, é, tá certo. Nova
certo?
York.
Certo? Time que é do estado de Nova York e tá bem.
É o único time de Nova York que tá bem.
É que eu acho.
É verdade.
Que, no caso
que joga, Bills, inclusive, no território.
No caso do Buffalo Bills.
Bills.
Ó, só uma coisinha.
A surpresa, na verdade, é o Patriots tá tão mal.
Isso.
E o Jets não tá se afogando.
Só uma coisinha que a gente falou do. Ó, acho que os caras estão ouvindo nosso podcast lá na Carolina.
Acontece
na
muito.
Carolina. É, aqui o Carolina Panthers lançou um comunicado aqui falando que conversou com o Cam Newton. E com a jornalista, ele se diz arrependido de ter usado aquelas palavras.
Guto
Ferreira. Então ele tá fazendo tudo para que você não aconteça mais, ele pediu desculpas aí.
Para você que tá chegando eventualmente agora no ao vivo, isso. Por exemplo, como nosso amigo Luciano Borges, que entrou há pouco na live, tá mandando um beijão aqui para Cacau.
Um abraço também, viu?
Um abraço pro Borges.
Um abraço, Borges.
Nós estamos nos referindo a uma declaração machista do Ken Newton. Pouco, nesta quarta-feira, quando estamos fazendo essa edição ao vivo aqui do Playbook, questionando uma jornalista mulher que entendia de rotas.
Isso.
Mais ou menos como dizer, pô, você manja de tática? Você nunca jogou bola?
Isso.
Né? Então, esse é o comunicado. Agora, desses azarões, ou underdogs, como gosta de dizer o Gustavo Faldon, qual deles vocês imaginam com força para chegar no playoff? Bills, Jaguars ou Rams?
Rams. Definitivamente os Rams.
Tô anotando, hein?
Eu acho que o Goff encontrou ali uma parceria muito boa com o coordenador. Eu acho que vai pintar.
Acho que Los Angeles Rams, eles não são uma surpresa. Eles são um time, então, em construção.
Isso.
Né?
Tem uma boa defesa, tem um bom grupo defensivo ali.
Agora, dos que eu acho que são realmente underdogs, seria Buffalo Bills, porque eles já têm um histórico de chegar lá, eles têm uma camisa um pouquinho
É muito legal o que eles fizeram, né? Eles venceram.
Falando
os
em camisa
Denver...
pesada, quem usou foi o Jay Simpson, que está livre, hein?
Está livre. Tá
usou
livre.
Camisa do Bills.
Não está preso.
Não, está preso.
Não está preso.
Está fazendo gracinhas nos postos de gasolina.
Isso. Eu te cortei, Rafa, perdoe.
A questão dos Bills, eles conseguiram dois feitos incríveis, né? Eles venceram o Denver Broncos, que vinha embalado. O Denver Broncos tem uma derrota contra eles e venceram os Falcons em Atlanta, né? No novo estádio, batizaram o novo estádio, né? Então.
E daqui a pouco vai começar a esfriar para jogar em Buffalo, também vai ser ruim.
É complicado também. Então, mas eu ainda acho que
a arena de Buffalo
é aberta,
a
era aberta.
A torcida de Buffalo é extremamente barulhenta e atrapalha muito os ataques.
A gente não vai ter tempo de fazer o Football League hoje, mas eu quero dizer que morro de vontade de ir a Buffalo no festival que tem internacional para o melhor Buffalo Wings.
Sério mesmo?
Da cidade. Concorrem amadores e concorrem profissionais. Todo ano, um festival anual. De verdade, eu tô de fato marcando para um dia aí, que deve ser demais. Eu adoro Buffalo Wings.
Nossa, é demais.
E lá nos Estados Unidos você compra pela temperatura.
Pelo original.
O senhor tá me devendo Buffalo Wings.
Tô te devendo muita coisa.
Tem que ser original. Tem que ser original.
É, e você pode escolher o grau da picância, né? Certo?
Eu quase matei a minha esposa. Eu quase matei minha esposa.
Por favor,
pela intensidade.
Mas é bom. É bom. A boca do mês da picância.
Qual o grau que você gosta de
da ardência. Ai, ai,
ardência, melhorou muito.
Vamos chamar nosso querido Ricardo Pinsiger para, neste praticamente encerramento, nessa reta final, falar de fantasy. Mas antes, anunciando o querido Everaldo Marques.
Fantasy Football.
Bom, primeiro de tudo, tomara que a minha dica dessa semana não seja tão ruim quanto a da semana passada, que eu não passe essa vergonha de novo, como o Delatine fez questão de me lembrar. Sugeri que vocês pegassem o Jerônimo Allison, que não teve nenhum passe arremessado em sua direção na vitória dos Packers contra o pobre Chicago Bears. Mas o Bellatini não mencionou que ele foi massacrado por mim no nosso fantasy do ESPN League, então eu ainda tenho créditos. Ainda tenho créditos, mesmo com um wide receiver zerado, porque eu coloquei o Jerônimo Allison de titular. Vamos à dica desta semana, então. DeSean Watson. fez 54 pontos contra o pobre Tennessee Titans, correu, passou, fez tudo o que ele podia. É o sétimo QB que mais pontuou no Fantasy até agora. Deshaun Watson só fez menos ponto do que gente como Tom Brady, Aaron Rodgers, Drew Brees e Dak Prescott, enfim. E ele tem um negócio que a mim agrada muito, e no Fantasy é muito importante, que é o tal da Dual Threat. Ele passa e corre muito bem. No Fantasy, os touchdowns corridos dão mais pontos do que os passados, e as jardas corridas dão mais pontos do que as passadas. Então, quando você tem um QB que consegue mesclar isso muito bem, isso vale muito. E ele só está em 45% das ligas do NFL.com. Ele ainda está disponível em muitas ligas. Se vocês tiverem a oportunidade, nem que seja para ser reserva, nem que seja para ser um handcuff, caso o seu QB se machuque ou tenha um eventual bye, pegue o Deshaun Watson, que ele vai destruir nas próximas semanas.
Minute Warning, o jogo está perto do fim.
A gente se diverte com o nosso Ricardo Pinsinger, que promete estar ao vivo em novembro, quando vai sair de férias, mas ele promete sair de férias da ESPN, porque ele vem aqui para fazer todos os dias ou todas as semanas o playbook na Central 3. Como é que ele chamou aí o jogador?
Handcuff.
Que seriam?
Algemas, né? Você tem ali um...
Bonitinho, eu não conhecia. Não conhecia.
Que é isso?
Ah, só uma coisa, aqui na live do Facebook o Diogo Xavier diz: esse dolinho tem cara de que vai zicar meu Steelers na hora H. Hashtag fora dolinho.
Desde que ele nasceu, acho que os Steelers não ganharam Super Bowl, né?
Dolinho tem uma tatu anos. Do Steelers.
Coitado. Gente, só pra aqui, ó, fechar a ponta.
É seu?
NFL _ Luzinha. Esse é o Twitter das Luzinhas. Elas são fantásticas e elas têm uma resposta maravilhosa pro Cam Newton. Vai todo mundo lá, @NFL _ Luluzinha. Tem uma fotinha pro Cam Newton lá. Vamos marcar ele, vamos ajudar, retweetar pra chegar no cara. Pra ele ver que mulher fala muito, mas fala muito.
Repete
bem.
Aí a hashtag ou a página a das Luluzinhas.
Não, é a página @NFL _ Luluzinha.
Aliás, se ele acha que mulher não fala de NFL, além de não conhecer a Cacau aqui no Playbook, a Cacau também tem um blog na ESPN, certo?
Exatamente, amanhã tem post novo.
E ela grava o vídeo fazendo...
Minha ofensiva.
Ela grava o post fazendo assim, sabe? Tipo a blogueirinha.
O que é uma tremenda ironia. O torcedor dos Giants fazendo... falando em linha ofensiva. Deve ser uma porcaria o blog.
Eu já falei. Eu já falei que é um apelo. Que é um desejo.
É um pedido.
Rafa, abre a porta.
Opa, puta que... Bom, vamos lá. Sobe a trilha então, Yami. Vamos passar a semana 5, que começa nesta quinta-feira, o Thursday Night Football. Vocês vão me interrompendo. Tem o duelo entre o New England Patriots e o Tampa Bay Buccaneers.
Difícil.
Eu vou de
Bucks.
Começando com os jogos de domingo às 14h, o 49ers recebendo os Colts.
Colts que talvez com a volta do Andrew Luck, será que...
É, eu acho que o Brian Hoyer é muito ruim.
Sorte, como é que chama o meu garoto lá, que foi contratado de última hora para ser o QB?
Brissett.
E eu achei muito legal uma estatística que falava a dificuldade em decorar o playbook. Sim. O livro de jogadas era como se
Já que você aprendeu matemática...
Um chefe de cozinha aprender a fazer comida japonesa.
Filósofo,
eu achei muito legal. É. E ele até que se deu bem, apesar da
Brissett,
derrota.
O Brissett está indo bem, ele é um bom quarterback. Eu acho que ele é um duelo que pode ser duelos entre ex-quarterbacks, ex-reservas do Brady. Né? O Brissett de um lado e o Brian Hoyer do outro. E o Brian Hoyer muito mal. Muito mal mesmo.
Enquanto isso, o Colin Kaepernick desempregado.
Isso
é um absurdo.
E ficará mais um tempo ainda, porque ele não vai para o Tennessee, ele não vai para o Oakland.
Teremos o jogo entre New York Jets e Cleveland Browns.
Mais um bom confronto para os Jets, né? Os Jets podem ficar positivos ainda, porque é um encaixa.
Jaguars e Steelers.
Steelers.
Mas vai dar trabalho.
O Chargers de 0-4 pegando o Giants de 0-4.
Por favor, Giants.
Não dá pra dar empate aqui. Dá, né?
Dá pra dar empate.
Dá pra ter vitória por safety.
O surpreendente Bills do nosso amigo Gustavo Hoffman recebendo o Bengals.
Mais um bom confronto, né?
Impressionante, eu não consigo falar nada. Bengals.
É, eu acho que dá Bills.
O Carolina Panthers jogando... o Panthers recebendo o Detroit Lions.
É, da Lions.
Titans e Dolphins. Aliás, que desgraça o Dolphins jogando em Londres, hein?
Isso vai ser um confronto para os dois perderem,
né? Nosso porque... amigo Humberto Bal,
os mas... caras vão jogar com o Brandon Winder, né? Jesus. Porque tá machucado o Mariota, mas exato. Eu acho que ainda assim eu vou... Não, eu vou de Dolphins.
Dolphins?
Eu vou de Dolphins. Sem o Mariota é difícil.
Cardinals e Eagles.
Eagles.
Passamos. Baltimore Ravens e Oakland Raiders. Aí eu já tô passando pros jogos das 5 da tarde.
É, dá o Ravens Baltimore porque levou, sem Derek Carr, sem Derek Carr, aí a defesa vai sobressair.
Horário de Brasília,
AJ
tá?
Não dá.
Também às 5, o Seattle Seahawks vai jogar contra os Rams também, com boa campanha. Os
bom jogo.
Rams.
Bom jogo. A defesa pressiona muito o quarterback. Russell Wilson vai apanhar bastante nesse jogo. Eu vou ficar com o Rams.
Aquela linha ofensiva de Seattle tá difícil.
5:25 tem clássico, hein? Green Bay Packers e Dallas Cowboys.
Jogaço.
Packers. Muito bom.
Tem Packers. Transmissão ESPN?
Sim.
Bom jogo. E temos também no Sunday Night o Chiefs. O Chiefs tá com moral, hein? Foi Monday Night. Agora é Sunday
Então tá
Night.
Tendo um padrãozinho. Os caras jogando duas vezes sempre.
Contra os Texans.
Bom jogo. Eu quero ver esse Texans. Eu quero ver o Deshaun Watson enfrentar uma defesa boa como é de Houston. Exato. E eu quero ver o Alex Smith enfrentar uma defesa boa como é a dos Texans.
Pra fechar...
Vou falar empate.
Pra fechar, na segunda-feira, o Monday Night Football da semana 5 apresenta o confronto entre o Minnesota Vikings. Esse jogo é no estádio do próximo Super Bowl, né?
Sim.
Contra o Chicago Bears.
Eu não sei quem que achou que esse jogo ia ser bom, né? Rivalidade, mas...
Há muito tempo não é rivalidade também, né?
Se o Sam Bradford estivesse jogando, eu diria sem sombra de dúvida que dava Vikings. Agora, quero ver Trubisky, vai ser legal pra isso. Ver Trubisky. Trubisky vai ser titular dos Bears e eu quero ver o Trubisky jogar.
Que não dá pra explicar por que não foi até agora.
Gastou uma grana no Glennon, né? Não dá pra entender.
Ficou faltando alguma coisa, pessoal? Estamos em cima aqui. Mais alguma coisa pra fecharmos?
Eu acho que é isso mesmo. Não xinguem mais ninguém da NFL, por favor.
Só
não
o Ken Newton. Ken Newton merece.
E o Roger Goodell. Isso também pode.
Apesar que ele se posicionou contra o Trump.
Mas mesmo assim, no livro
foi
apareçado.
Midiático.
Se você não sabe ao que nos referimos ao Trump, busque o nosso episódio anterior, o de número 14, tá lá no nosso feed e também, óbvio, na página da Central 3. Foi bem legal, a gente falou deste movimento político puxado pelo presidente Laranja, certo?
Exato. Ah, e destacar então, já que você falou de torcida que não representa aquilo, triste, lamentável, só que tinha uma bandeira, eu vi essa cena, retuitei, uma bandeira confederada, e tipo, isso não vai abaixar, não vou abaixar isso daqui no tailgate lá dos Chiefs. E é lamentável ainda que tenha gente pensando que existe alguém superior a alguém.
Ah, que são times de estados que, né?
Então.
Bem conservadores ainda, então dá pra entender.
Apesar
de não.
É 2017. Ken Newton 2017, torcedor dos Chiefs 2017.
Trump
2017. É isso.
Valeu então, Rafa.
Grande abraço, Conrado.
Até semana que vem no Playbook. Cacauzinha.
Beijos,
se controla,
lindos.
Meu amor.
Ah, não, eu não gosto de controle.
E a mim, obrigado mais uma vez,
valeu.
Viu?
E a mim,
agradeço toda a equipe da Central 3 pela produção e confecção de mais um podcast Playbook. Siga o nosso feed, mande mensagem pra gente, tanto aqui na página da Central 3, nas nossas redes sociais, que a gente adora interagir com você. Semana que vem tem muito mais. Valeu pela sua companhia. Até mais.